Sejam muito bem-vindos a mais um MC One on One, número 184. Olha só, estamos chegando cada vez mais longe com o MC One on One. Demais ter vocês aqui com a gente. Vamos lá. Hoje, no MC One on One, tô aqui com um cara que foi indicado por vocês. Na verdade, indicado pela Michelle Cássia, que também é moderadora do canal, mas que marcou lá a pessoa, o criador de conteúdo que ela queria marcar com o arroba no Twitter, marcou meu nome também, falou, pô, seria legal ver essa pessoa no MC One on One, participar lá e tal. E pra cumprir com isso, e sempre dá certo isso, vocês são demais, tá aqui comigo hoje o Rafael Chicamaro, mais conhecido como dono do canal Winchester. Rafael, você tá aí, meu irmão?
Salve, galera. Salve, Marcelo. Beleza?
Pô, valeu pelo convite aí. Marcelo, pô. Não. Marcelo, não. Marcelo. Não zoa no nome, não. Não zoa. Isso é um caso de briga no canal.
Sai automático, só vai falar Marcelo.
Às vezes sai. É, às vezes sai. Eu sei como é que é. Relaxa. Mas beleza. Mano, muito obrigado aqui pela sua presença. Valeu mesmo ter vindo aqui pro canal. E conta, vamos começar essa bagaça e conta pra gente como é que era o Winchesterzinho lá na tenra idade, velho. Qual é que era a tua, cara?
O Winchesterzinho, mano. Mano, o Winchesterzinho, ele era um cara nerdão da sala também. Então, tipo, acho que nossa vibe aqui, nosso grupinho sempre foi o mais nerdão da turma. Então, sempre foi o nerdão da equipe ali. Eu morava no Campo do Jordão, então a cidade é bem interior, bem pequenininha, assim, muita gente conhece, assim, famoso por ser frio, mas era bem criancinha mesmo. E, cara, sempre foi o cara dos videogames, mano. O cara ficava viciado no videogame, saía barro de vez em quando, mas era mais videogame mesmo, tecnologia e tudo mais. E fui crescendo mais nesse mundão mesmo, muito inspirado em um primo meu. Eu tinha um primo meu que eu chamava ele de meu ídolo. Tal. Prazer, abraço, Chu, inclusive, que ele era o cara nerdão, assim, mas era que eu, assim, só que era o cara da tecnologia, eu gostava bastante dele, foi ele que me empurrou esse caminho aí, cara, da tecnologia, e acabei entrando bastante, foi gostando do conteúdo.
Que bom, cara, porque, meu, começar na tecnologia sempre é um negócio que começa por você, né?
Uhum, sim,
com certeza. Você tem que curtir, se não curtir, você fica distante.
Não tem nem como. Você pode tentar, você não vai pegar o jeito, cara.
Se não for negócio, você gosta, tal. Como é que foi a progressão disso, cara? Como é que você foi sei lá, isso te perseguiu a vida toda? A tecnologia sempre esteve com você? Ou ela desapareceu e voltava? Como é que foi?
Cara, eu basicamente, como eu sempre gostei muito, eu sempre comecei muito videogame e tal, aí meio que o primeiro computador, aí comecei a fuçar Windows, aí meu primo começou a me ensinar bastante coisa, comecei a ficar fuçando, correndo atrás, aí eu fui aprendendo bastante coisa, assim, por conta própria mesmo, e aí eu comecei, sei lá, desenvolver uma facilidade pra isso, uma coisa do tipo, mas isso era bem em Campo do Jordão, então, tipo, era bem cidadezinha pequena, década de 90, assim, era, como isso era difícil, assim, ter acesso à tecnologia direito, comecei nos anos 2000, não era muito fácil, então, fui mais por curiosidade mesmo, ficar brincando por diversão mesmo, tá? Achar o que gostava. Até que eu vim pra Campinas, eu moro em Campinas hoje, interior de São Paulo, concluí meus estudos pra cá, ensino médio e entrar na faculdade e tudo mais. Vim pra cá. E aí, quando eu terminei o ensino médio, que daí eu fui procurar uma faculdade pra fazer e fui realmente atrás de cursos de sistema de informação, de curso de TI, pra realmente me focar um pouco mais na área, que eu gostava bastante. Falei, mano, eu gosto disso, vamos ver se eu faço disso uma profissão ou não. Acabei não fazendo profissão, não foi a profissão que eu segui. É, exatamente, acabei não seguindo. Acabei não me dando muito bem na profissão TI, sistema de informação, mas foi um caminho bem legal, assim, e até hoje é um assunto que eu gosto bastante, apesar de eu não gostar, talvez, muito de trabalhar profissionalmente com isso, questão de empresa, sistema de informação, que a gente, programação e tudo mais, mas é um assunto que eu gosto bastante, eu sempre fico fuçando até hoje, e acabei criando um canal também por gostar desse conteúdo, sabe, gostar de falar de tecnologia, acabei criando um canal só por criar, ver o que acontece e tudo mais, estamos aí até hoje, quase 8 anos.
Mas quando você criou o canal? Como que, cara, foi o lance de criar o canal também?
Lance de criar o canal, vamos lá. Eu ia criar um outro canal, na verdade o canal Winchester, ele é meio que uma ideia secundária para um primeiro projeto que eu tinha mais prioridade. O Winchester é meio que um, vamos começar aqui de algum lugar, vamos experimentar coisas aqui. Então eu tinha um canal que eu ia fazer com uma amiga minha, que era canal de paródias musicais nerds, tipo, um negócio totalmente ao contrário, mal dado a ver, que nunca saiu do papel até hoje, mas eu tava com essa ideia com uma amiguinha minha, a gente tava pensando em fazer, só que eu precisava começar a editar vídeo, criar, começar a aprender a mexer com esse tipo de conteúdo. Aí eu falei, mano, o melhor jeito de aprender é realmente criar um canal e começar a postar vídeo, entender a plataforma e tudo mais. Tava crescendo ainda, não tinha tanta gente como era hoje em dia. Então foi meio que uma curiosidade mesmo. E acabei criando um canal Chester por gostar de tecnologia. Falei, ah, quero criar um canal, eu gosto de tecnologia, deixa eu criar um canal aqui que um assunto que eu domino um pouquinho, que pode ser facilitar pra mim pra começar a criar alguma coisa. Aí eu acabei criando por curiosidade mesmo, fui criar só por, mano, vamos ver o que dá aqui. E acabou que o canal começou a ter um movimento legal, começou a vir um público assim do nada, começou a chegar, apesar do canal não ser muito grande, mas começou a chegar uma galera bem de repente, sem eu espalhar muito, acabou sendo bem legal, acabei seguindo com esse canal, e o Plano A, que era o canal de música, ficou engavetado até hoje.
Que era isso mesmo?
Hã? Isso era, cara, 2012, 2000, a ideia começou a surgir em 2011, 2012, por aí. Aí em 2012 pra 2013 que eu criei o canal Chester.
Caraca, e quando você criou o canal, o que, que você colocava nele, cara, no começo?
Cara, é muito... Por sorte, eu fiquei pensando o seguinte, cara, se for criar um canal, preciso criar um canal, sei lá, não é um, tem que ser um assunto que eu vou começar a manter e seguir. Não quero criar um canal pra só experimentar também e talvez largar. Talvez eu largue, mas se for fazer mesmo, vamos fazer um assunto interessante. Que pelo menos eu gostasse. Que dê pano
pra manga, né?
É, que dê pano pra manga e tem assunto pra render assim muito tempo. Aí aconteceu, aquela época foi uma época que o Windows Phone tava começando a pegar no Brasil, sim. Eu tinha ganhado meu primeiro Windows Phone. E eu comecei a ir atrás de tutoriais, essas coisas assim, sobre ele. E eu vi que no Brasil não tinha muito. Tipo, tinha 2, 3 canais, sim, mais ou menos grandes, sim, que faziam um conteúdo legal. Mas eu falei, cara, tá aí, talvez eu consiga pegar uma coisa que eu sei de Windows Phone e tentar repassar pra galera, que eu vejo que muitos amigos começam a comprar também. Comecei a convencer muitos amigos meus, desculpa, gente, a comprar o Windows Phone na época.
Você convenceu muita gente a comprar o Windows Phone? Nossa!
Brincando, você. Mas, cara, eu não acho ruim. Eu tenho um carinho especial até hoje, eu gosto muito do sistema até hoje. Não,
tudo bem, mas... porra, é foda quando a empresa desencana, né?
Sim, não, isso foi um meio um balde frio. O pessoal falou, pô, mano, você me convenceu a comprar o celular aqui, ninguém vai ter mais suporte um dia. Um não, dia mas Snapchat mas na assim, época, mas...
Uma coisa é você convencer alguém de comprar um produto, ou que nem, por exemplo, a LG, infelizmente, recentemente saiu do mercado. Tudo bem, é Android, ainda vai ficar durante muito tempo produto super útil. Quando a Microsoft saiu com o Windows Phone e falou no more, cara,
ferrou
geral, porque aplicativo parou, tudo parou, velho. Para o sistema operacional, não era só o hardware.
Não funcionava nada, banco, nosso, eu lembro que nós treta, aplicativo de banco, Snapchat, Instagram, foi uma porrada de serviço para funcionar e a galera teve que forçar a migrar. Aí por isso que parece que eu fui alerta. Mas foi essa, meio que essa questão aí. Aí como tinha pouca gente fazer esse tipo de conteúdo, foi a época que eu comprei. Porque eu comecei a criar um canal focado muito nisso. Era muito focado em Windows Phone, mas também falava sobre o Windows também. Era a época que eu tava sendo Windows 8, então eu começava a fuçar as versões de teste. Um amigo meu até, inclusive, que ele deu a ideia. Falou, mano, você tinha que criar um canal, porque eu vejo que você tá testando, postar no Facebook pra galera. Falou, mano, faz um vídeo pra nós aprender a usar isso aí, que a gente tá apanhando aqui. Aí foi a época que eu comecei a criar o canal mesmo, cara. Aí foi sempre focado muito em Windows. Até hoje, 95% do assunto é muito focado em Windows. Tanto do sistema em si, as versões de preview que sai hoje em dia. Quanto, às vezes, de vez em quando, fuge um pouquinho do assunto. Mas sempre focado em tecnologia mesmo. Mas, realmente, o foco é realmente o Windows. Até, é um pouco a ligação com o nome Winchester. Até um trocadilho, Windows, Winchester. Então foi uma brincadeira.
O nome veio por causa do... Porque o HD chamava Winchester, né?
Isso, é, tem o HD, o Chester, tem esse, é uma mistura muito louca que fiz na minha cabeça, acabou fazendo sentido, acabou pegando. Tem os HDs, o Chesters, que realmente tem uma certa ligação, tem a série dos irmãos do Chesters, a série Supernatural, que tem os irmãos Chesters, e acabei fazendo um trocadilho com Windows. Como era muito a época que eu tava fazendo aquelas paródias musicais, então tava o tempo todo fazendo trocadilhos com alguma coisa relacionando qualquer coisa com um lado mais nerd, peguei um Winchester e falei, mano, o Winchester cabe o Windows aqui, dá pra fazer um trocadilho. Se eu criar uns quadros no canal, dá pra fazer o Win alguma coisa no canal. Tipo, tinha. Comecei no canal, tinha a dica em Win em um minuto, tinha os WinFAQ, então começou a ficar um trocadilho com o nome, assim, com Win, acabou pegando o Winchester mesmo. Aí peguei o lema da série também, que é o. salvar pessoas, caçar coisas, o negócio da família, eu adaptei pra ajudar pessoas e ensinar coisas. Esse negócio eu acabei adotando pelos poucos. Fez uma mistura muito louca aqui.
Tudo, velho.
Eu fui juntando tudo aqui, HD, Windows, série na minha cabeça, começou a fazer sentido. Desenho um logo muito parecido com o da série, adaptei com o logo da Microsoft. Acabei dando uma mistura muito louca aqui. Na minha cabeça fez sentido, enfim. Pior que a galera acabou gostando e tal. Então, acho que foi um acerto até.
Cara, é um nome bem legal, cara. É um nome fácil de você lembrar, né?
Sim,
faz lembrar tanto. Tal, é.
Tanto por causa da série, por causa dos HDs. Tem, acho que tem uma arma chamada Winchester também.
Tem, galera, tem também.
Então acabou falando uma brincadeira bem legal. É um nome fácil, tá? Tu fala, mano, acho que acertei. Se tem uma coisa que eu acertei nesse canal, foi o nome, pelo menos.
É, cara, eu acho que eu errei o meu nome do meu canal.
Porque muita gente fala Marcelo. Porque
todo mundo fala Marcelo, é de fuder, né? Chama Marcel Campos, o nome tá aí embaixo, o nego vem e fala Marcelo.
Marcelo. É porque Marcelo não é um nome muito comum também, né? É difícil achar alguém que chama Marcel.
É, lógico, Marcelo é muito mais comum no Brasil, mais, né? Obviamente, mas se você for pra França, Marcel é mais comum.
Ah, sim.
Né? Mas depende, é muito cultural.
Acho que mais o público como é mais daqui acaba sendo mais natural, tá? Muita gente chama, sei lá, Rafael Shikamura, Rafael Shikamira, né? Normal, pessoal rato,
né? É que nem o Shen, né? Shen na China é igual Silva no Brasil.
Exatamente. Tem uma porrada de Shen.
Nossa, lá. Como tem Shen? Tem Shen pra caramba.
Bom, Shen pra DVD.
É, pra caramba. Bicho, você... Imagino que no começo do canal, né, como você falou, você passou por várias dificuldades, né? E por mais que você tenha uma boa recepção no começo, demora pro canal crescer e tal. E ao longo desse caminho de criação de conteúdo que é longo, principalmente no YouTube, quais foram os vídeos que você lembra, assim, que deram uma mudada na maneira de você enxergar o canal?
Cara, assim, os principais... Teve um que eu fiz... Que é um dos vídeos que eu mais odeio e é um dos vídeos mais vistos até hoje.
É mesmo?
Acho que talvez sempre tenha, acho que todo canal deve ter um desse. Que é onde eu falo sobre segredos do touchpad. Que eu ensino a usar touchpad com 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. Que eu fiz, mano, fiz muitas coisas. Falei, cara, é uma época que eu tava querendo fazer vídeo diário, sabe? Fazer mais frequência do que qualidade. Aí tô comecei ligado. A fazer vídeo frequente, assim, mano. Fazer um vídeo sobre touchpad aqui. Vamos ensinar a galera a usar touchpad 2, 3 dedos. E eu fiz muitas coxas. Que, cara, é um vídeo de quase... Vamos lá, uns 20 a 25 minutos, mais ou menos. Eu demoro quase 10 pra tocar no touchpad. Eu comecei a me enrolar. que é um defeito que eu tenho no meu canal. Eu preciso até tentar dar um jeito. Isso começa a me enrolar, me perder e tal, quando vou explicar as coisas. Mas nesse específico eu me enrolei tanto. Mas por algum motivo a galera gostou. E bombou pro caramba, assim, bombou considerando, comparado com os outros. Até hoje recebe muita visualização, até hoje. Tem muita view lá e... Muito hate também, muito comentário, gente reclamando que eu enrolo pra caralho. Mas foi muito sem querer. Mas foi um vídeo que eu falei, pô, preciso dar mais atenção. Esse mesmo vídeo que eu talvez não vá bombar tanto, eu preciso dar uma atenção a mais. Porque foi um vídeo que eu falei, mano, é um vídeo touchpad, ninguém vai assistir isso aí. Fiz só por cumprir a tabela da semana, assim.
Eu já passei por essas aqui. Fiz um vídeo pra falar de memória RAM e eu fiquei pensando, caralho, vou falar de memória RAM. Quem é que não sabe o que é memória RAM? Quem é que não entende o que é memória RAM? Também o vídeo foi bom pra caraca, a galera adorou, mano. Um negócio que pra mim era óbvio demais.
Sim, pra gente que é dessa... É um negócio que eu comecei a pensar. A gente que sabe tecnologia, gosta, beleza, a gente vai saber disso. Mas a gente às vezes esquece que tem gente que não pode saber. Tem gente que não sabe disso, às vezes é um momento que vai correr atrás também. Acaba chegando no seu canal. Então acho que é nessa hora que tem que dar uma qualidade um pouco melhor também nos assuntos. E teve outro também que eu fiz, cara, uma listinha de 10 aplicativos, assim, tipo, mano, 10 aplicativos legais, assim, pra você organizar seu PC. Eu gosto muito de otimizar o workflow. Um dia, talvez mostre, tem muito aplicativo na minha tela aqui que eu gosto de ficar otimizando o workflow. Mano, deixa eu mostrar uns 10 aqui pra galera. Foi um vídeo que eu fiz muito das coisas também. Falei, mano, esse vídeo aqui se dá uns 3, 4, mano, 5 mil views pra mim. Beleza.
Não faz mais nada sério. Faz tudo nas coxas daqui pra frente. Porque, ó, a receita do sucesso é os vídeos nas coxas.
Exatamente. Não, mas tem. E pior que tem muito vídeo que eu faço com convicção. Eu falo, não, esse vídeo vai bombar. Esse vídeo eu vou fazer aqui certinho e dá metade do que dá um vídeo normal. Assim, às vezes, cara, é muito frustrante isso.
É muito maluco, né? Às vezes você se dedica mais, né, pra entregar algo melhor e ele não retorna, né? Porque Você errou provavelmente no tema.
Ou então um retorno até a longo prazo também. Às vezes, sei lá, não vou conseguir lembrar agora, mas com certeza teve vídeo, sei lá, que eu fiz e passou um mês sem ter visualização nenhuma e, tipo, por algum motivo virou assim do nada, depois explodiu. Tema do Google Assistente, se não me engano, que eu fiz, que foi assim, eu fiz fazendo, falei, mano, beleza, eu acho que vai ser legal porque é um assunto curioso, eu acabei fazendo e não deu visualização nenhuma. Aí deixei lá, beleza, batalha perdida, vamos pra próxima. Só que passou um mês sem assim, o vídeo foi lançado, do nada veio aquela barrinha da visualização lá subindo, do nada, nem sei de onde veio aquilo lá, eu fui pesquisar, veio de busca do YouTube mesmo, mas,
tipo,
não foi de...
É, indexou. Por algum motivo, indexou.
O algoritmo achou aquele vídeo lá na hora e espalhou pra galera.
Puta, isso é muito louco, né? Porque é difícil a gente saber quando que a gente consegue repetir uma parada dessa.
É, o algoritmo do YouTube é meio complicado,
né? Mas você sabe o que eu falo? Duro, eu falo bastante aqui pra quem escuta que, meu, quem faz algoritmo é a gente, né? Uhum. A real é essa, porque ele tá só aprendendo com tudo que você posta.
Sim. Mas tem umas horas assim, dessa virada assim,
do nada, né?
É, que você não fez nada, mano. Você viu de café, falei, mano, nem tem mais. Já troquei título, thumb, 3-4 vezes, não resolveu. Falei, mano, beleza, é um assunto que ninguém quer, então talvez eu esteja errado. Aí do nada, de repente, pum. Chega lá, 50 mil views, de repente, de dia pra noite, assim. É meio muito louco isso, caraca, cara. Quando a gente faz.
Você, eu imagino que hoje em dia você deve ter um processo pra trabalhar, um jeito de trabalhar. Como é que é criar conteúdo no seu dia a dia, cara? Como é que você se programa? Como é que é o trampo?
Cara, atualmente, meio um lado bom, se a gente pode lançar dessa pandemia aqui, que muita gente migrou pra home office, né? Eu migrei pra home office também, então tô sempre em casa agora. Isso me deu mais flexibilidade do que eu tinha antes. Antes, até ano passado, boa parte do meu expediente do canal, eu conciliava o meu trabalho com o trabalho de madrugada. Então, como parte do começo do canal também nem aparecia muito, então às vezes é muito só a voz, então às vezes consigo um horário de madrugada ali no trabalho, então gravar uma coisa ou outra. Mas depois que eu terminei de faculdade e tudo mais, aí tive que conciliar o trabalho e tal, foi bem difícil. Porque eu tive que sair de casa, era expediente normal, então às vezes eu não tinha tempo. Mas se um lado bom dessa pandemia, tô sempre em casa agora, então às vezes consigo dar uma fugidinha do expediente pra gravar em casa. Então às vezes eu pego um horário que tá mais tranquilo. Às vezes sai uma notícia de última hora, assim, como o canal ainda focado muito em Windows. Sempre que sai uma build nova no Windows 11, por exemplo, que tá saindo build direto essa semana, eu paro e faço uma live ali pra galera, mostro pra galera novidades, faço uma gravação ao vivo, como a gente tá fazendo aqui. Depois faço um corte e mando pro YouTube. Às vezes, fim de semana mesmo, tô de boa, tô gravando. Não tenho, eu ainda tô desenvolvendo um fluxo de trabalho mais legal até, mais otimizado pra realmente criar um fluxo de vídeos constante. Eu ainda tô fazendo muito vídeo, fazendo e lançando.
Como você faz live? Tá,
faço. Não, mas ainda preciso ter uma agendinha certinha pra live. Normalmente eu tô fazendo live quando sai uma atualização nova do Windows.
Sai uma build nova, tipo, de sai alguma coisa rápida assim, você vai lá, aproveita e faz uma live.
É, normalmente eu já sei mais ou menos, porque meio que tem um certo dia que a gente espera vai ser uma live. Então, normalmente toda quarta ou quinta, normalmente vai ser uma atualização. Aí eu acabo fazendo uma live quando dá tempo também. Porque às vezes, sei lá, semana passada tava um projeto muito grande no trabalho, então não deu pra fazer. Fiquei quase o canal todo parado, semana toda, porque não deu pra conciliar. Mas normalmente quando tô mais tranquilo assim, sai uma atualização nova. Eu faço uma live pra galera, pra mostrar. Fala uma galera bem legal até, bem... É bom que eu consegui pegar um público bem fiel até. Tem uma galera que sempre cola, se conseguir contar certinho os nomes. Michelle, por onde está aí, sempre cola lá também. E... Aí depois os vídeos vão saindo, vou lançando conforme for saindo as novidades também. Tem alguns planos, assim, tipo, de engabetar alguns, mas tô esperando pegar umas férias aí pra realmente gravar um monte de vídeo, assim, criar uma gaveta. Mas por enquanto, mano, é gravar e editar e lançar o quanto é só pra manter o canal seguindo também, pro algoritmo não esquecer a gente também, que isso
é uma
parte foda também do algoritmo.
Você bate o ponto, velho. Você tá lá batendo pontinho pro YouTube, não bateu, ele te ferra também, viu? Ele te
ferra pra caralho, mano.
Te bota ali embaixo.
Essa última semana mesmo foi uma semana que eu lancei um vídeo na semana toda só. Normalmente eu lanço uns dois, três ultimamente. Foi um só porque realmente projeto, trabalho, assim, não deu pra conciliar. Mas foi uma semana bem fora, bem atípica, assim, também no trabalho. Então...
Sabe o que eu faço, cara? O meu canal basicamente é live.
Uhum.
Com raras exceções aí de vídeos gravados. Eu gravo antes. Eu faço a live no Twitch.
Uhum.
Só no Twitch.
Sim.
Quando eu vejo, né, quando eu consigo prever, ó, vai ter trampo, porque semana que vem é uma semana que eu vou ter que ficar com reunião a semana toda, de madrugada, de noite, vai encavalar com o horário do MC One. Então, eu vou fazer o MC One antes, gravo com a galera, e aí, no dia, na hora, eu passo ele como estreia no YouTube. Então, quem assistiu antes no Twitch, beleza, e passo no YouTube depois, aqueles que eu já gravei antes. É a melhor coisa que eu faço, porque, cara, não deixo de ter o conteúdo no horário pra quem gosta de assistir naquele horário, não deixo de ter o conteúdo no YouTube pra quem gosta de assistir naquele horário, e eu tô livre pra eu fazer o que eu tinha que fazer de trampo, entendeu?
Então,
é, tipo, quando eu consigo prever, né? Putz, ó, eu vou semana que vem já perceber que vai ser punk, vou adiantar, vou gravar com a galera antes de tarde, faço uma live no Twitch pra não perder frescor de live, já que meu canal inteiro é live praticamente. E aí depois eu passo de novo esse vídeo que eu gravei enquanto tava fazendo a live no Twitch pra essa galera assistir. Diferente desse aqui. Esse aqui é o que a gente tá fazendo ao vivo agora em tudo quanto é plataforma. Então semana que vem eu vou ter que fazer, adotar isso daí. Quando eu fui viajar também, quando eu tirei férias, eu fiz a mesma coisa. Vídeos,
você gravou na Twitch?
É, fiz a mesma coisa. Gravei.
Mas no YouTube você lança a live inteira como estreia.
Sim, sim, sim. A mesma coisa que rolou no Twitch, mas sobe como estreia, entendeu? Ele sobe como estreia, que é a melhor coisa que tem.
Sim, sim.
Porque aí você atende os dois lados, né?
Normalmente a maioria dos meus vídeos também, algumas exceções, mas a maioria eu lanço como estreia também, porque eu acho legal pra interagir com a galera quando tá saindo ali. É um formato bem legal. É, muita gente não gosta, eu sei que tem muita gente que acaba não gostando muito, mas não vão perder nada também se não fizer.
Eu acho a coisa mais legal a estreia, pra falar a real. Sim. Eu acho a coisa mais legal porque, meu. Primeira coisa, o cara sabe que o vídeo vai sair antes, sabe o horário e sabe que vai ser a primeira vez que vai passar. Se o cara quiser assistir na hora que sai, tá lá. Pra quem faz live que nem eu, putz, é ótimo. Porque o cara tem a sensação de live mesmo não sendo live. Tem um monte de gente assistindo pela primeira vez.
Muita gente até realmente acha que é. Muita gente fica falando, mano, mostra isso aqui pra mim aqui. Mano, é gravado, cara. Foi mal. Respondendo no chat e tal, que não dá. Tá bem divertido, cara. É legal ver a reação da galera.
Eu abro, mas quando eu faço isso, eu abro. Eu abro falando que é uma live gravada. Olha que coisa engraçada, velho. É uma live gravada.
Ao
é uma vivo, live gravada. É, porque eu fiz ela ao vivo. Eu gravei ela ao vivo no Twitch. E aí eu passei ela como estreia no YouTube.
A gravação você fez lá.
Normalmente, vira isso, vira esse monstro aí.
Essa live ao vivo, só que não. As minhas lives eu faço na Twitch também. Então, normalmente eu tento chamar o pessoal pro Twitch, porque muita gente ainda tem muita resistência pra lá, infelizmente. Mas eu chamo o pessoal pro Twitch, eu gravo lá, eu faço a live. Às vezes faço 2, 3, 4 horas de live lá, dependendo do tempo da atualização do Windows, quando foi levar. Normalmente, qual que é o meu processo de live? Eu abro a live, quando vejo que saiu a atualização, eu abro a live, eu começo a conversar com o pessoal enquanto está fazendo download e instalação numa máquina virtual. Aí depois faz a instalação, a gente troca ideia com a galera que tá lá, mostra as novidades. Nisso, enquanto eu tô mostrando, eu faço a gravação também. Aí esse trechinho que eu gravei, eu jogo no YouTube depois. Mas daí é tipo, depende muito da atualização, é uma hora de live, duas, né? Muito da dinâmica também do pessoal. Fez uma ou duas, teve live mesmo, já ficou 5 horas lá instalando a atualização demorada pra porra numa máquina virtual. Acabou ficando por 5 horas de live. Lá e meu chefe me ligando ali, mandando mensagem pra entregar os projetos. Às vezes tem 10.
Você não tá em live, não, né?
Pior que ele sabe que eu tenho canal. Então, pra ele entrar no meu canal ali e descobrir, doi falir.
Ai, caraca, mano, já aconteceu comigo fazendo live também só no Twitch de tarde, assim, e aí vem uma ligação assim de uma coisa punk, eu tenho que parar na live, dar um mudo nela, tipo, mano, e atender a ligação, resolver os problemas e voltar.
É, coloca aquele BRB lá da tela, volto logo.
Pois é.
Só atendo pelo fone. Então, uma vez que eu atendi, tipo, eu atendo o telefone pelo PC, às vezes. Aí eu tirei toda a imagem, mas esqueci de ligar o som. Aí o pessoal da live toda escutando a conversa com o meu chefe, né? Eu fui ver depois e falei, puta que pariu. ainda bem que não teve bronco nem nada, nenhuma informação sigilosa começou a vazar lá, mas eu falei, nossa. Que...
Punk, né? É punk.
Gerenciar a live sozinho é complicado, né?
É uma coisa muito louca, né? Porque a live, ela é um vídeo gravado sem você ter a chance de fazer após. Após acontece ao vivo. O áudio tem que estar perfeito, o vídeo tem que estar perfeito, a luz tem que estar perfeita, tem que estar tudo muito bom, velho. Tem que as transições de cena que você criou, se você tem vinheta, tudo acontece ali.
É, os sonzinhos, se for pôr uns efeitos sonoros ali. Quando a gente colocou efeito sonoro, assim, tipo, sei lá, aqueles efeitos sonoros, a galera se inscreveu, deu sub lá, comecei a comemorar do nada, fui ver na gravação, não saiu o som da conversa falando. Agora estou comemorando pro nada, assim, sozinho. É. Não sai da gravação. Na live saiu, mas na gravação não. Eu falei, mano, não dá nem pra pôr isso no YouTube depois.
Pois é, pois é. Pois é. Mas assim, você escolheu um tema muito legal, né? O Windows. Eu sei que começou por causa do finado Windows Phone, mas, poxa, o Windows, de forma geral, você tem, meu, é o sistema operacional dominante, né? Em PC, sim, em todos os PCs. E, poxa, eu imagino que, cara, hoje em dia, ainda mais assim, você tem os momentos, né, do Windows. Mas hoje em dia, principalmente com o Windows 11, é um momento muito legal pro seu canal, né? Pra você falar mais de Windows 11, explicar as mudanças e tudo mais.
Uhum. Sim, sim. Foi um momento que... Eu acho que esse ano foi o momento que mais cresceu meu canal, cara. Como que nem falei, eu tenho desde 2012, 2013. Eu lembro por 7 anos, mais ou menos. Até o finalzinho do ano passado. Até metade do ano passado, mais ou menos. Eu tava com 15 mil inscritos. Mais ou menos. Foi tipo 15 mil inscritos por 6, 7 anos direto. Falei, ah, beleza. Tem uma época que aumentou, parou, estagnou. Uma época que parei de lançar vídeo também por vários problemas, mas enfim. E aí, finalzinho do ano passado, assim, começou a voltar mais. Aí o canal começou a crescer um pouquinho. Mas nesse ano, cara, quando saiu o Windows 11, cara, meu canal tá batendo quase 40 mil inscritos agora. Tipo, de 15 mil pra 40 em menos de um ano, foi um negócio bem absurdo, pra mim, cara. Foi bem legal mesmo. Acabou crescendo bastante.
Cê sabe
o hype ajuda bastante.
É, poxa. Porque é o momento, né, cara?
Sim.
E aí, se você tá indexado com Windows, aí você aproveita também, né?
Essa onda. Sim, sim. Ajudou pra caramba, cara.
E hoje você olha pro canal assim e você fala, putz, eu preciso mudar algumas coisas do canal, você tem planos de mudar coisas do canal, o que que passa pela sua cabeça?
Cara, pouco tempo atrás eu chamei meu amigo pra dar um tratamento visual nele. Que tava do mesmo visual desde o comecinho, como eu criei um canal bem das cores, mesmo só pra ver o que dava, fui criando meio um Frankenstein ali na época e tal, até meio baseado na identidade da Microsoft, tinha na época lá, que era em bloquinhos mesmo, por causa do Windows Phone, então foi meio aquilo lá. Aí esse ano eu chamei um amigo meu e falei, mano, vamos dar uma paginada aqui que tá feio o negócio. Aí ele fez um tratamento, ele deu uma baseada mais na interface nova do Windows até pra tentar deixar mais coeso, então deu uma mudada nisso. Mas tô querendo tentar, assim por você ter uma investida mais também na qualidade dos vídeos, como sempre, tentar melhorar. Esse negócio que falei pra você de atenção que eu tenho, começo perdendo os vídeos, é realmente um problema muito grave que eu tenho, realmente. Então, até comprei um teleprompter já, chegou essa semana passada, só não tive tempo de testar aqui pra ver se dá uma focada mais, uma contextualizada mais no assunto principal mesmo, ver se faço vídeos um pouco mais direto ao assunto, que é um comentário constante que eu recebo, tipo, 10 minutos de vídeo podia ser feito em 2, sabe? Umas coisas assim, direto. Mas tentar dar uma melhorada nisso. E, cara, tentar, assim que possível, tentar criar um fluxo para uma fórmula mesmo para conseguir criar vídeos constantes. Que ainda hoje, ainda que nem falei, gravo, tenho uma ideia, até tenho algumas ideias, mas eu só no momento que eu consigo gravar, no momento que consigo, para editar e lançar um, dois dias seguintes, sim, para ver se. Só para bater o martelinho ali no algoritmo mesmo. Porque. Ainda não consigo criar programar vídeos pro mês inteiro, por exemplo. Eu tentei fazer isso um pouco antes do Windows 11 lançar. Falei, mano, o Windows 11 vai lançar daqui a 11 dias. Vou lançar um vídeo todo dia aqui. Aí eu criei uma tabelinha e falei, ó, esse dia vai ser esse vídeo, esse dia vai ser esse aqui. Mas não deu certo. No décimo dia, no oitavo dia, assim, eu falei, mano, tem como não, preciso sair aqui. Aí deu problema, precisei sair, resolver outras coisas. Falei, mano. 3 últimos vídeos vai perder.
Mas, você já fez alguns projetos malucos já desses que a galera faz? Do tipo, botar o Windows pra rodar num negócio assim que não deveria rodar? Ou, tipo, pegar um Linux e colocar a máquina virtual de Windows pra ver se roda melhor ou pior do que no sistema só com Windows? As coisas meio doidas assim que você já fez?
Cara, nem muito, porque assim, sobre rodar em hardware que não é muito... O exigente, até desse por conta do Windows 11 mesmo, tá tendo muita polêmica por conta dos requisitos mínimos do Windows 11, são bem chatinhos pra uma galera, e falo, mano, se não é pra rodar, não roda, sabe? Eu sou um pouco contra isso, tentar forçar.
Ah, mas sabe, eu tenho opinião diferente um pouco disso, sabia? Porque, por exemplo, meu, eu tenho dois all-in-ones que são dos meus filhos, que é i5 geração 6 ou 5ª geração. alguma coisa assim, e não roda, uma parada assim.
Oficialmente, não.
É, oficialmente não. E também o lance do módulo TPM também, né, cara?
Uhum.
Isso é outra coisa também que eu achei uma besteira tão grande, o módulo TPM. Do processador, se fosse uma coisa muito antiga, mas muito antiga mesmo, até entendo.
É, cara, é que assim, elas estão querendo tentar implementar uma camada extra de segurança. Se isso vai funcionar ou não, a gente só vai saber com o tempo, assim, se isso vai dar algum resultado realmente, se vai dar uma queda no, na questão de segurança, nos ataques mundiais do computador. A gente vai saber isso com o tempo. Se vai funcionar ou não, não sei. Mas, cara, eu não acho que talvez seja tanta frescura assim. Acho que foi um momento que eles decidiram que estava na hora de implementar alguma coisa a mais ali para tentar barrar essa questão. Que o Windows, ele é muito conhecido por ser pouco seguro, né? Tipo, o pessoal fala, ah, não quer ser hackeado, usa Linux e tal. Tipo, enfim, o Windows, ele tem realmente, por ser mais usado, também isso influencia, ele é o que sofre mais ataque. Então a Microsoft talvez tenha tentado implementar alguma coisa mais de segurança para ver se consegue diminuir um pouquinho essa fama aí do sistema. Não sei se é opcional ou não.
Eu acho que
tá feito, cara. E não tem muito como evitar também.
Cara, eu vou ser bem sincero com você. O cara que é bom hacker mesmo, você não descobre que ele hackeou.
Sim, e não é isso que vai parar ele também.
É, também não é.
Não é.
O cara vai passar por cima de tudo, velho. E em qualquer sistema, Linux, Microsoft, o que for.
Você vê aí
quanta coisa é hackeada aí, cara, em servidor. Que cai serviços, cai não sei o quê, que, meu, o negócio desaparece do nada, vaza dado. Você acha que o servidor Twitch tá rodando o quê? O servidor tá rodando Linux, velho. Grande maioria.
Twitch esses tempos aí, foi caro pra caralho.
Então, mano. É muito nhenhenhê também. Muito nhenhenhê. Já passou dessa fase, não é mais tanto assim.
Mas que decidiram, enfim, não tem muito o que fazer. O pessoal reclamou pra caramba, mas a Microsoft não quis dar o braço a torcer. E vamos, por enquanto, não tem muito o que fazer. É só você burlar mesmo o sistema, se quiser instalar, pra pôr. Mas questão de processador, acho que já tá um pouco na hora também. Memória RAM também estão exigindo 4 vezes mais do que era antes. Então, tipo, acho que tá um pouquinho na hora também dela tá uma exigida um pouco mais isso, porque realmente menos que isso não dá pra, dando pra rodar faz tempo. Me surpreende ela não exigir SSD, tipo, colocar nas especificações SSD hoje em dia.
É porque vende muito HD ainda em computador de baixo custo.
Sim.
Muito.
Mas se for por esse caminho, eu não ia exigir, sei lá, um processador de 8ª geração que muita gente, principalmente em países mais classe média aqui, que nem Brasil, não tem acesso hoje em dia, então...
Pois é, mas eu moro nos Estados Unidos, mano. E eu tenho um all-in-one aqui, mano. Eu peguei, eu desmontei ele, fiz o upgrade, coloquei SSD, troquei memória, RAM, tá ligado? Coloquei mais. Os diabo na porra. O diabo. E, mano, ele tá pra rodar tranquilo o Windows 11, tá ligado? Mesmo sendo uma sexta geração Intel, fácil, i5.
Sim. Não, a questão nunca foi no meio do desempenho também. Acho que a própria Microsoft sempre falou, mano, vai rodar no 8º por causa da segurança, né? Nem em questão do desempenho. Porque senão também não faria sentido, sei lá, um i3 de 7ª geração não é nada perto de um i7 de 6ª geração, pra eu comparar. Mesmo se o i3 roda, o i7 não, aí tipo... Acho que o Microsoft foi tentar a questão de segurança também, que é muito vinculado ao TPM. Que, enfim, vai dar um por um lado, vai dar ruim pro outro. Mas acontece. Acho que tem momentos de tecnologia que acaba tendo um marco, assim, sei lá. Questão, tentando puxar lá atrás, sei lá. Vamos pegando um exemplo bem extremo, assim, mas só pra talvez simplificar pra galera que eu acabo falando, pessoal. Houve uma época da tecnologia que foi exigido ter mouse no computador. Uma época que ninguém tava acostumado com mouse. E era um hardware, assim, era um negócio
a gente tinha que comprar. Esse foi fácil aderir.
Foi, né?
Esse foi fácil. Era uma coisa muito boa na época.
Ah, mas eu conheço, assim, eu não vivi na época, mas tipo, eu conheço histórias, muita gente odiava mouse no começo, então...
Não, besteira. Besteira. Sempre é o famoso barbudinho do CPD, conhece o barbudinho do CPD?
Sim, conheço.
É aquele cara que, mano, fica lá no data center e acha que... Era esses caras que enchia o saco. Na real, o mouse foi do caralho. O mouse foi uma revolução fodida, assim como o touchpad também foi... Assim como, cara, os tipos diferentes de teclado e depois o touchscreen de celular também foi do caralho. Essas coisas foram revolucionárias, mudaram a maneira como a gente usa os devices, deixaram mais fáceis. da gente usar, né? Sem essas, tecnologias, a gente, meu, tava parado no tempo.
Tava.
É, só ia usar computador, o barbudinho do CPD mesmo, cara.
Mas será que essa abordagem da Microsoft não é tentar criar um marco daqui pra frente, sei lá? Não sei se vai que eles têm um plano, tá, mano?
Não, acho que existe. Pra frente
que a gente vai lançar, só vai rodar em computador novo mesmo. E aqui a gente vai mostrar, vai começar um novo marco, talvez.
É difícil falar isso, que são rumores, né? Então tudo é suposição, tudo é especulação. Mas, pô, sempre se falam muito do Intel, né, cara? Onde tem Intel, tem Windows. Onde tem Windows, tem Intel, né?
E
sei lá, às vezes você vê uma restrição pro processador, você fica com uma sensação do tipo, eles querem que eu troque o meu computador antigo pra pegar o mais novo, sabe?
Só pra vender.
Dá essa sensação, né?
Sim.
E sei lá, é uma desculpa, né? Então, sei lá, é uma desculpa pra um cara leigo falar assim, putz, eu quero Windows 11, quero muito, gerou desejo em mim. E agora? Puta, que nem eu tenho o All-in-One lá com sexta geração. Ferrou. Vou ter que...
Tá reparado.
Vou ter que comprar outro.
É, ou usa ou vai pro concorrente também, tem opção, muito que não falta.
Não que seja ruim, o sistema operacional é muito bom. O Windows 10 é um ótimo sistema operacional. O melhor que a Microsoft fez até hoje. E o Windows 11 tá indo no mesmo caminho, cara. É impressionante.
O Windows 11 ainda tem muito a amadurecer. Tipo... Ele ainda tá novo, tem muita falha, tem muita coisa boa nele, mas tem muita falha besta pra caramba que não sei como chegou na versão final, que vai ser melhorado ainda depois, mas é questão de amadurecer. Esse sistema da Microsoft lançar uma atualização anual agora acaba ajudando bastante, não precisa esperar 3, 4 anos pra uma correção de um sistema, então é uma questão de tempo o Windows 11 ficar realmente usável pra galera. Acho que quem vai usar agora, mas que é questão que é entusiasta mesmo, acho que pro usuário normal acaba sendo um pouco...
Eu tô usando. Eu não coloquei na máquina do streaming. Que eu tenho cagaço de colocar coisa nova na máquina do streaming. Então, se eu coloco, desconfigura tudo. Então, nem atualizo porra nenhuma. Tá funcionando, deixa, tá ligado? Agora, na máquina que fica aqui do meu lado, que eu trabalho nela e que eu faço só monitoramento do streaming e tudo mais, bicho, eu fui pro Windows 11 nela. E ó.
Tá bem legal, né?
Nossa, assim, não dá pra acreditar. E deu tudo certo, assim, tipo, cara, tá funcionando bem.
Não teve problema, não.
Porra, tá funcionando bem, bem melhor do que eu imaginava. Tá funcionando melhor do que o Windows 10, a sensação que eu tenho. Pode ser só uma percepção minha, mas a sensação que eu tenho é que tá funcionando melhor em muitas coisas, do que o Windows 10 que tava instalado na máquina, tava funcionando. Essa sensação que eu tenho.
É que a Microsoft deu uma caprichada boa também, sei lá. Às vezes, só de mexer nas animações da janela, maximizar e minimizar, já dá essa sensação de ser mais fluido o sistema. Tem umas paradinhas assim que acaba sendo bem legal mesmo. A barra centralizada é um negócio que eu sempre gostei pra caramba, viu? Até
então, isso aí não consigo. Utilizar. Não consigo.
Você não consegue ainda?
Não consigo. Eu já usei Mac. Já usei Mac durante um bom tempo, cara. E aí, pra mim, o negócio no meio é Mac. E aí fica bugando minha cabeça.
Mas tipo, é o Windows, pô. Command C, assim, na sua cabeça.
É, tá. Puta, é foda, né?
Mas acaba sendo legal. Mas, sei lá, mano, tem muita falha besta no sistema, sei lá. Você não consegue arrastar um ícone pela barra de tarefas. Isso é... Não faz o menor sentido tirar isso, sabe? É um negócio que muita gente usa 20, 30 vezes durante cada dia e remove umas coisas assim. Então tem umas coisinhas que ainda tem muito que melhorar. Mas, pra usuário normal, assim... O Windows 11 serve... Assim, não tá nem pra usar, falar que é usuário normal. Vai ter usuários normais e avançados vão gostar do Windows 11 e vai ter usuários normais que vão preferir o Windows 10, que vai funcionar muito melhor pra eles por um tempo e vai ser assim mesmo, e é normal, pode ser normal. Demora um bom tempo pro Windows 11 realmente ficar perfeito pra todo mundo, mas tá um caminho muito legal, tá um caminho muito bom.
A galera no teu canal enche muito teu saco pra fazer conteúdo do tipo, deu pau no meu Windows!
Nossa!
Me ajuda!
Parece muito comentário, assim, direto em comentário, falando, mano, o aplicativo que você mostrou pra mim não tá funcionando, o que eu faço? Mano, fala com o desenvolvedor. Eu mostrei pra você, eu dei uma dica, ó, esse aplicativo é legal, vê se você gosta aí. Às vezes não funciona a empresa do cara, tem que testar, mas conta direto. Fala, mano, perdi a senha do meu sistema, o que eu faço? Perdi a senha do usuário. Ah, como é que eu volto pro Windows 10 agora que eu atualizei pro Windows 11? Não quero formatar. Tem direto, é. Eu criei um canal também.
Pergunta, voltar pro Windows 10?
Pergunto bastante. Tem um vídeo meu que começou a... Eu lancei quando saiu a primeira versão de teste, no dos 11. Eu te falei, mano, a galera vai perguntar isso, deixa eu gravar um vídeo. Eu ensinei a voltar. Aí, na mesma época, deu uma crescidinha. Depois parou, a galera acostumou e tal. Mas agora, quando o dos 11 foi lançado somente, ele de novo. Começou a crescer de novo as visualizações lá. Muita gente tá querendo voltar ainda. Pra... Sempre por não gostar, também não adaptar. Ou deu problema na atualização também. Às vezes acontece. Não... Por mais que o meu, o seu, atualizou, rodou bem, vai ter muito computador que vai atualizar e vai começar a dar problema mesmo. Acontece, pessoal. Mas,
aliás, isso é uma coisa incrível da Microsoft, né, cara? Como o Windows roda em plataformas diferentes pra cacete, né, cara?
Sim, mano. Isso é... É outra coisa também que acaba influenciando também a ter tantos bugs assim que a galera não entende também. Por quê? Porque, sei lá, tem pessoal muito reclama. Pô, 3, 4 meses em teste chegou bug aqui na versão final ainda. Fala, mano, há 3, 4 meses de testes em máquinas assim que... Porque ela teve acesso, ela não tem acesso a um computador específico, com um hardware específico, que roda junto, software específico, aquela combinação muito específica vai dar uma tela azul aqui em algum momento. Tipo, é a partir de agora que vai começar a receber as correções pra tudo ficar fluindo bem, mas é da hora esse negócio de rodar em tudo, mano. Acho que é bem impressionante.
Pensar, né? O trampo que é, porque ó, se a gente fizer um paralelo com o mundo de smartphone, o Android mesmo, tá?
Uhum.
O Android você vai ter que rodar em MediaTek ou Snapdragon, grande uhum. maioria deles, né? Com raras exceções para algo muito específico, mas falando de smartphone, é esses dois. E uhum. dentro da linha desses caras, você tem série 400, série 600, série 700, série 800 e as suas variantes. Mas uhum. elas são a mesma arquitetura, geralmente, nas variantes. O que muda aí é clock, alguma coisa ligada ou desligada. Uhum. Quando você vai para o Windows, ele tem que rodar na AMD...
Intel.
Todo ano chip novo pra caralho, com arquitetura uhum. nova. Tem que rodar na Intel, tem que rodar no Qualcomm, tem que rodar, mano, tem que rodar em coisa pra caramba. E aí não é só isso, você tem que rodar com HD de várias marcas diferentes, SSD de várias marcas diferentes,
memória RAM de várias marcas diferentes,
placa, telas,
mãe, chipsets pra caralho,
telas de várias marcas diferentes, construção disso de vários fabricantes diferentes,
placa mouse de vídeo, pad,
caralho, mousepad disso, placa de vídeo, velho, placa de vídeo AMD, o cara pode ter uma placa de vídeo AMD num computador Intel, o cara pode ter uma placa de vídeo NVIDIA num computador AMD, velho.
É bizarro, é um Frankenstein mesmo.
É, mano, tem que rodar, velho. E tem que rodar.
Tem que rodar.
É, e aí você tem a plataforma notebook e você tem a plataforma PC, desktop.
Uhum. E servidores também, que é outra parada.
Servidores, que é outra parada. Mano, é muito insano você parar pra pensar.
Sim,
é mesmo. Muito insano.
E é bizarro.
E ela puxa pro peito, hein? E ela puxa pro peito. Porque uma coisa que eu brinco muito é o seguinte. Galera chega e fala assim, ah, mas essa empresa aqui não atualizou o Android rápido, deveria atualizar rápido, que palhaçada, uhum. blá, 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 blá. Ah, mas por que o Google não faz que nem a Microsoft, mata no peito e ela atualiza? Quem atualiza todos os PCs é a Microsoft, sempre foi.
Uhum.
Ela é dona do sistema operacional, não é a fabricante do hardware.
Sim.
Ela que fala quando atualizar, ela que dá pra você a opção de atualização e correção. Não é a fabricante do hardware, não é a fabricante do hardware que escolhe. Uhum. Ela é dona do sistema operacional. O Google também é dono do sistema operacional. O sistema operacional Android é do Google. Por que o Google não faz a mesma coisa? Por que joga pro fabricante a culpa? Por que tem que ficar fazendo esse tipo de coisa e não assume a parada? Porque ela cobra. O Google cobra do Android. Não pensa que é de graça. Cobra fabricante, não é de graça. Então assim, cara, aí vão e metem o pau na fabricante quando tem um bug do sistema operacional.
Sim.
E aí eu até brinco com influenciadores e falo o seguinte, beleza, quando você tá usando lá o Adobe Premiere no seu PC, e aí o Adobe Premiere trava, o Windows tá funcionando, o Adobe Premiere trava. Quem que tá errado? A fabricante do hardware, a Microsoft que é dona do sistema operacional, ou é a Adobe que deu pau? Aí você vai falar, Adobe. O Premiere deu pau, Adobe, né? Tem que reiniciar essa porcaria de Premiere, não sei o quê. O cara zoa. Aí você tá lá usando o mesmo hardware, aí da tela azul. De quem que é a culpa?
Aí teoricamente, é do sistema.
Da Microsoft, né? O Windows do caralho, a tela azul, essa porra, não sei o que, não sei o que lá. Aí você tá lá usando o seu smartphone com Android, aí ele dá um pauzinho num aplicativo o Instagram posta de ponta cabeça uma parada, de quem é a culpa? Ah, da dona da Asus, da Samsung, sabe?
Pior que tava dando isso mesmo, né, cara? Semana o Instagram ferrou todo mundo com essa
história. Mas então, cara, o Instagram é um aplicativo, cara. E a galera ainda acha que, meu, o dono do problema é quem fez o hardware. Cara, é um aplicativo, eles são os donos do programa. E aí é muito engraçado você ver essa dualidade de comportamento, né? No PC as pessoas se comportam da maneira correta. Quando o problema é do sistema operacional, a culpa é do sistema operacional. Quando o problema é do aplicativo, do programa, a culpa é de quem faz o programa. E se o computador não funcionar, der pau, aí a culpa é do hardware.
Uhum.
Agora no smartphone, não. As pessoas entendem completamente
Samsung,
diferente.
Samsung
é.
Travado.
É, tá ligado?
Samsung, o pessoal fala.
É, então assim, isso de certa forma é até uma estratégia boa pro Google. Porque ele lava as mãos. Uhum. Joga a culpa nos outros de qualquer problema.
Fica livre do rei.
O próprio Pixel que eu tenho aqui, cara, acabou de passar pro Android 12 cheio de bug. Lotado. É? Performance. Nossa, caiu. Ainda.
Que não tem nem, que é o puro ainda, né?
Eu falo isso, mas como eu trabalho na ASUS, aí o nego fala, Marcelo tá falando isso pra trabalhar na ASUS, mas eu mostro. Eu tenho o telefone aqui de propósito pra mostrar essas paradas. Aqui, ó, dando pau. Olha aqui, ó, que zoado. É o sistema operacional dos caras.
Vai reclamar pra quem depois?
Mas acontece, e nego tem essa mania de encarar diferente, né? Não deveria ser assim. Mas, pô, deve ser bem louco também, né? Quando dá uns pau generalizado no Windows aí, que dá alguma merda, nego deve aparecer no seu canal em peso.
Aparece direto, mas às vezes acontece mesmo. Quando eu provei uma impressora esse tempo aí, um monte de gente perdeu a impressora, tal, não tava funcionando, vieram falar comigo e falaram, não tem muito o que fazer, espera quais são. Muita gente fala, bem, mano, aconteceu... Como é que foi a história, mais ou menos, o contexto? Não vou lembrar exatamente o contexto, mas um cara veio falar pra mim, cara, atualizei o Windows 11, deu pau aqui, sistema, fala, resolve aí pra mim. Falei, mano, eu não sou a Microsoft, eu não tenho correção. Não, mas como não tem como você lançar um patch de correção pra ele falando? Não, eu só tô passando informações pra vocês, não sou a Microsoft, eu não trabalho lá, não sei quando vai liberar pra você o sistema. Tem muita gente que vem com essa neura de achar, como o meu canal muito focado no Windows, que eu tenho talvez alguma responsabilidade com o Windows, assim, passar pra galera. Não. Mas é engraçado, eu, com os comentários, assim, cara. É bem bizarro.
Bom, daqui a pouquinho, galera, vou abrir uma pergunta. Vão preparando suas perguntas aí pro Rafael, tá bom? E vou aqui te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui na Missiona One, cara. E você não vai escapar. Pra Eita, quem nice. Tá afim de começar um canal pra falar de Windows hoje.
Canal pra concorrer que nem
você
comigo,
faz, pra concorrer com você, mano. Qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa e qual é o pecado mortal que essa pessoa nunca deve cometer?
Caralho, inesperado essa. Cara, o que você deve, uma coisa que você deve realmente fazer. Não. É meio clichê, vamos pegar um clichêzão assim, até depois eu pago um pouco mais, talvez uma dica um pouco mais específica. Não liga muito pra comentário, porque vai ter gente hateando sempre vai ter os hate do YouTube. Eu até hoje recebo muito hate, tanto perder a atenção durante os vídeos assim, começar a me enrolar, tanto dicção, a galera aí deve ter visto minha dicção meio enrolada de vez em quando, que às vezes acontece. Mas cara, só faz, tem que fazer pra se divertir mesmo. Eu fiz no canal pra me divertir, tô aí 8 anos com o canal, assim, me divertindo até hoje. Comecei, demorei muito, o pessoal que fala pra, pensa muito em ganhar dinheiro com o YouTube, demorei muito, muitos anos pra tirar um trocadinho que você quer do YouTube. Não dá pra fazer assim, pensando nisso, porque é meio que uma diversão isso aqui, cara. Realmente, o prazer mesmo que eu tenho é realmente ensinar a galera e ver a galera agradecendo que eu ajudei ele a salvar algum problema que ele teve lá. Acho isso muito legal, acho muito da hora. O que não deve fazer, não deve copiar conteúdo dos outros.
Caraca, que som é esse, velho?
É, passou um carro funkeiro aí no fundo ali.
Caraca, carreta carro. Furacão.
Passou, até de vez em quando, demos sorte de não passar umas motos aqui. Então, a hora que passa um clube de moto aqui, que é triste o negócio. Por favor, não copie o conteúdo dos outros. Que eu já tive de canal assim, copiando literalmente cara duro vídeo meu. Dá um. Que desgraçado, se eu não falar outra coisa. Mas é meio triste isso. E, cara, tem que fazer por gostar mesmo, mano. Não tem. Se for pegar um assunto Windows, cara, tem 1 milhão de coisas que pode fazer, 1 milhão de assuntos que pode fazer. Pode entrar no meu canal, ver o que eu tô fazendo de errado e fazer coisa diferente. O que eu já falei de comentário, assim, um monte de gente falando, mano, tá fazendo vídeo todo cagado, assim, vídeo todo só pra isso, falando, abre um canal e faz um melhor.
Faz um
aí você agora, faz um do jeito que você acha que deve ser feito, porque é o meu estilo, eu tenho o meu estilo, você tem seu estilo, cada um vai ter seu estilo, por mais que eu tente copiar você, nunca vai ser igual, mas não copio o conteúdo dos outros, acho uma merda isso, mas, cara, tem que pegar cada um fazer o seu estilo e se divertir, mano. Não tem muito como fugir disso. Tem que fazer um negócio que você gosta, do jeito que você gosta, do jeito que você acha que dá certo, do jeito que você gostaria de assistir. Imagina um vídeo que você vai. Imagina, sei lá, vou procurar um vídeo sobre isso. Como eu gostaria que esse vídeo fosse, sabe? E faz. Tem que fazer desse jeito, mas.
Então, tá bom. Vamos abrindo aqui para as perguntas. Pessoal, vai mandando as perguntas de vocês aí, tá bom? Sempre é muito legal ver aqui a interação de vocês. A Michelle Cássia, que está assistindo aí, não deixa de mandar sua pergunta, hein?
Exato.
Não deixa. Já veio uma pergunta aqui pelo tweet do PyterBR. Ele comprou aqui com as canecadas os pontos do canal. Ele diz o seguinte: boa noite, senhores. Primeira, aquela parada de MVP, o que é?
MVP, Microsoft, é uma certificação da Microsoft. Que nada mais é que é um cara que ele tem certificações na Microsoft, ele meio que é um pouco mais sênior, digamos assim, quando o assunto dá suporte pra galera. Então ele realmente ele tira um MVP lá, que é uma licença que ele tem pra conseguir dar suporte extra-oficial, digamos assim, para os usuários.
É depois, ô Piter, assiste o MC No One que eu fiz com o André H. Buzz, cara. Ele manja pra caralho de Windows, se não me engano,
ele é MVP. Falar dele agora. Sim, ele é.
Aí a segunda pergunta do Piter: o Windows tinha falado que o Windows 10 seria definitivo e agora temos o 11, o que você achou disso?
Cara, eu acho que assim, ele realmente falaram até os 45 segundos do tempo, falei, mano, eu acho que não vai ser o Windows 11 porque realmente tinha essa parada aqui, mas acabou sendo. Cara, é marketing. Não tem outra explicação, é marketing. Sabe, tipo, quando lançou o Windows 11, só se falava Windows 11 por aí e funcionou. Deu um burburinho pra Microsoft, é o que ela queria. Ela queria chamar a atenção dos holofotes pra ela. Se fosse só uma atualização do Windows 10, como vi que muita gente queria, ia passar 2 semanas e o pessoal ia esquecer. Ia falar, pô, grande atualização do Windows 10 nova aqui, com nova interface, mas ainda é o Windows 10. E é marketing. Por mais que o Windows 10 seja um sistema operacional maravilhoso, tipo, roda muito bem, tem muita gente que não gosta dele. Então também é outro motivo também, é só pra ter algo novo, assim, dar uma refrescada. O pessoal dá uma chance a mais, assim, vamos dar uma chance pro Windows 11, já que o Windows 10 eu não gostei, deixa eu dar uma chance aqui.
Quer saber? Eu achei muito acertada a decisão da Microsoft de...
Sim.
Não ficar nessa loucura que nem é no Android. Todo ano tem um sistema operacional novo e você sempre, quando o sistema amadurece, é quando chega um novo. Que ele chegou na maturidade dele. Um ano no mercado, rodando em vários lugares, corrigindo o problema. E aí lança outro e gera uma expectativa e ansiedade nas pessoas de que o novo tem que estar presente no device dela o quanto antes, entendeu? Enquanto que a Microsoft foi muito esperta. Não, cara, tá aqui o Windows 10, a gente vai atualizando.
Tá.
Passou anos com o Windows 10 atualizando e ficando maduro o sistema.
É muito parecido com o que a Google faz, mas a Google dá uma nomenclatura diferente que parece realmente ser um sistema novo. Sei lá, Android 11, 12, 13 e tal. Se a gente for pegar o Windows 10, quando lançou o Windows 10 agora, mano, é outro sistema operacional. É bem diferente. Mas
não queria essa ansiedade nas pessoas, tá ligado?
É. Cara, até que queria, viu? Eu acompanho no meu canal. Em geral, talvez não.
Não, você não gera, você não movimenta o mercado, tipo, putz, agora eu quero o novo Windows. Agora eu quero o novo Android, entendeu?
Isso realmente não gera, não. Mas a ansiedade chega, mano. Quando tem as atualizações semestrais do Windows 10, que ainda tem, sempre vai chegando assim, na época da atualização, o pessoal fala, e a atualização vai sair? Não vai? Sabe? Gera uma curiosidade. Agora o Windows 11 vai ser anual, atualizações, muito parecido com o Android também. A gente não sabe exatamente se vai seguir nomenclatura diferente agora no Windows 11 também, a gente vai descobrir próximos meses, não. Mas com certeza ano que vem, daqui a um aninho, vai começar a murmurinho de novo falando sobre a primeira grande atualização do Windows 11. Assim, sempre vai ter uns murmúrios assim, mas acho uma ótima sacada também a Microsoft fazer dessa forma. Mas sobre o Windows 10 ser eterno, foi marketing, não tem outros.
É só se você considerar que o 10 na verdade é 1.0 e agora a gente foi pro 1.1.
É, pode ser. Tem essa também.
Ó, chegou aqui uma pergunta do Somos Conectados, ele falou o seguinte: Rafael, meu filho João Olavo é seu fã, ele tem 8 anos de idade, é seu hiperfoco e o Windows... Ele, o seu hiperfoco é o Windows. Ele vê seus vídeos sempre. Manda um abraço pra ele.
Qual que é o nome dele?
Desculpa. João Olavo.
Ô, João, valeu, cara. Obrigadão aí por acompanhar. Acho muito legal quando o pessoal fala, mano, sou seu fã, tá? Falando, obrigado. Não tô fazendo nada demais pra ser meu fã, mas tá bom. Muito obrigado. Agradeço demais.
Eu acho que é um carinho, né, das pessoas que estão te acompanhando, sim, né? Eu não tenho como ter contato com todo mundo, é um carinho. Só que eu acho que a pessoa idolatrar ou virar fã e tal, isso é algo tão profundo.
Às vezes eu penso também, né? Às vezes eu leio os comentários assim, falando, não tô fazendo nada, mas às vezes eu penso também, cara, tem uns canais assim, sei lá, uns canais tão pequenos assim, que eu realmente sou fã do cara, o cara faz um trabalho tão legal que eu gosto. Então eu acho que eu tento ir pra esse lado do público também, acho muito legal também, cara. Então, João, obrigadão aí, cara.
Às vezes é a banalização da palavra fã.
Pode
porque
ser.
Porque pra mim, fã, sei lá, talvez eu tô velho já. Eu tô velho. Mas assim, a palavra fã pra mim é quando você era muito aficionado pela parada. Tá ligado? Tipo, você era, mano, você era um puta de um fã, cara. Então, por exemplo, eu sou um puta de um fã do Legião Urbana. Eu escutei, eu tenho todos os discos, eu escutei todas as músicas, comprei todos os discos de novo, remasterizado, tenho LP, sabe essas coisas? Eu sou um puta de um fã, eu coleciono a parada, eu realmente gosto. Nintendo, sou um puta de um fã de Nintendo. Agora, eu assisto alguém, assisto todos os dias da minha vida, tipo, tô acompanhando sempre. Mesmo Michael Jackson, que eu gostava pra caralho, eu não sou fã de Michael Jackson, mas eu gosto pra caralho.
Sim.
Então, pra mim, talvez a minha concepção da palavra fã é algo muito mais profundo, tá ligado?
Agora, talvez seja um pouco isso mesmo.
É, e é assim, aí tem o galera que fala, nossa, você é meu ídolo. Pô, caralho, você sabe o que é um ídolo?
Você tá vendo? Seu nível de ídolo é um pouco baixo, tá vendo?
É, porra, pra você falar que sou eu. Caralho, você sabe o que é um ídolo?
Ou sou muito,
né,
bem da vida, ou seu nível tá um pouco abaixo do que deveria ser.
É, poxa, né? Então assim, é lógico, é o carinho das pessoas, é a maneira como elas se expressam. Mas isso, eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha. Porque... eu não quero acreditar que a mesma maneira que eu encaro a palavra fã, ou o mesmo valor que eu carrego na palavra fã, ou ídolo, vai ser o mesmo pra essas pessoas. Então eu mesmo baixo a régua pra mim mesmo, tá ligado? Falou, oh, você não tem que ser fã de ninguém, não, mano.
Fica, não, seja fã da sua mãe só.
É, isso aí. Aí sim. A Michelle Cassa, que nos uniu hoje, mandou uma pergunta aqui com as canecadas, o ponto do canal. Muito obrigado, Michelle, mais uma vez. E ela diz o seguinte: bem-vindo. Você já me viu em algum lugar, não é? Me viu curtindo seu canal desde o Dissecando Windows 10.
Nossa.
E eis que depois de alguns anos eu vejo você aqui na Missiona One. Bem-vindo, meu convidado. Aquela que, além de Windows, usa Android no Windows. É verdade. Tá a Michelle deu uma dica pra mim. Poxa, usa o emulador de Android, o LD, no Windows pra fazer o Marmitex. Eu tô fazendo um programa agora que é todo dia na hora do almoço. Olha a ideia maluca. Eu quis. Porque aquela história, né? Você cria um canal, mas também você tem que criar uma comunidade. E apesar de uma coisa depender da outra, elas são completamente diferentes, né? E aí a comunidade que eu tenho é muito legal. E a comunidade que eu tenho de moderadores, eu tenho uma comunidade de moderadores muito legal, eles são demais, cara. Eles me ajudam demais. Cada um fez uma coisa diferente pra ajudar o canal. Todo mundo também ajuda quando pode, né? Nem sempre eles podem. Às vezes pega uma semana pesada também, eles não conseguem ajudar. Mas eu falei, meu, eu quero fazer alguma coisa que vocês participem na criação do conteúdo. E aí eu criei esse conteúdo que são 30 minutos na hora do almoço pra falar de tecnologia, notícia de tecnologia. Então a gente entra ao vivo no Spaces e eu faço também a transmissão de vídeo ao vivo no Twitter também e no Twitch. Então a gente vai só nesses três lugares, porque aí o Spaces no Twitter é uma ferramenta nova e muito legal de usar, que é o áudio que tá rolando na hora. Não fica disponível depois, é o que tá rolando na hora.
E aí é igual aquele app de conversa bombou o tempo atrás.
Já esqueceram o nome Clubhouse do caralho.
Isso, Clubhouse, exato.
Mas, cara, uma coisa muito louca de fazer esse programa. Primeiro é o nome. Sabe qual é o nome do programa? Marmitex.
Marmitex, por causa do horário de almoço, ele imagina.
É, porque 30 minutos de, né, tecnologia na hora do seu almoço. E aí você coloca o Tex de tecnologia, né? Porque são os moderadores.
Ah, Marmitex.
É. E aí você fala junto, olha, o som é Marmitex, de Marmitex
mesmo. Que da hora. Olha só. Esse nome, acho mó legal. Pior que o nome dá mó vontade de continuar o conteúdo, às vezes, né?
É, pois é, cara. Porque a pegada é tão legal.
Quantas vezes eu não pensei, falei, talvez esteja na hora de parar o canal aqui, não tá dando certo, dar outro foco. Falei, mano, puta, o nome é tão bom, deixa eu continuar. Dá até uns trocadilhos tão legal.
E aí ela tá falando disso aqui também. Agradeço não só pela atenção, como também por gostar da minha homenagem a você nos seus stories. Hoje, Marcel, tem um novo projeto informativo diário, Marmitex, que eu tava falando aqui. E lá tentei calcular o tempo em que te acompanha, faz tempo. Pois é, isso é muito legal, né? Ela falou aqui também, eu ia completar dizendo, te vejo no Marmitex, Rafael. E Marcel, pra você, pra mim, é mais do que um ídolo aí. Eu fico muito gratidão e tal, pela gentileza, por se importar com as pessoas. O que é isso, cara? Eu tento sempre estar próximo de todo mundo. Mas é isso,
Marmitex.
Marmitex, a Michelle participa. A Michelle tem uma voz, cara, de trabalhar em rádio, juro por Deus.
Olha só.
Uma voz legal pra caramba, velho. E aí no Marmitex ela tá lá presente. É, não, uma voz legal, clara, sabe? Ela consegue falar bem e tal. E ela tá evoluindo, né? Todo mundo que participa, o Piter tá aí também, que é moderador. Todo mundo que participa tá evoluindo na maneira de criar o conteúdo e fica treinando, né, cara? Porque você entra ao vivo ali e fala a notícia,
sim,
e
interage. Sim, é, cara, na lata ali mesmo. E é conforme você vai criando, vai começando a se soltar também. Isso
é normal.
Pegar os primeiros vídeos de qualquer pessoa, comparar hoje em dia, nossa, dá vergonha ali.
Uma coisa que eu tô assim, pegando no pé, mas pegando no pé, a gente vai aprendendo, né? Então, por exemplo, tem alguns moderadores, a Michelle é uma delas, às vezes ela fica muito preocupada quando tem algum problema técnico. Quando o áudio não tá legal, ou cai a conexão e volta. E aí ela volta pedindo muitas desculpas e tal. Ela se sente. Eu sinto, às vezes, que ela se sente envergonhada ou ela quer dar uma satisfação pro público. Só que, pô, o programa é 30 minutos só. Pra falar de tecnologia. Desencana, falei pra ela hoje, meu, desencana do problema. Teve um problema, não voltou. Dá tempo de perder. Meu, tá ligado? Sacode a poeira, dá uma volta por cima, cara. Esquece do problema, faz de conta que o problema não aconteceu. Ah, opa, voltei, tô de volta e pum, e vai embora. Já manda a notícia e foca na notícia, porque o público tá lá pra escutar a notícia. Não pra escutar que você teve um problema.
E às vezes o pessoal nem percebe também.
Na maioria das vezes não percebe.
Se você não der atenção, passa o ponto completamente batido.
Não, e o host, no caso que sou eu tenho que também saber lidar com isso, né? Na hora que acontece um problema, puxar a bola pra mim, eu falar, eu chamar o assunto, não deixar morrer até a pessoa conseguir se conectar ou voltar e dar também a chanca pra eles, né, conseguirem vir e se comunicar da maneira mais legal também. Tá sendo, pô, uma experiência legal pra caramba. Eu e os moderadores criando conteúdo junto. Isso é um negócio muito louco, cara.
Você pensa em fazer uma parada assim? Cara, penso quando eu tiver um tempo realmente pra focar mais no canal, sabe? Ultimamente eu ainda tenho que conciliar meu canal com trabalho e tudo mais. Eu trabalho com edição de vídeo, então preciso conciliar bastante. Então ainda não consigo fazer somente isso, mas eu tenho plano sim de tentar expandir de uma outra forma depois. Mas é plano muito futuro ainda não tem condições do canal se bancar ainda, pagar as contas pra eu arriscar em outras paradas.
Mas vou te falar que esse negócio de usar os moderadores, usar a comunidade pra te ajudar a criar conteúdo é fantástico, cara.
Funciona bem?
Nossa, mas assim, você precisa criar a comunidade. Não é só você ter ela, porque ela tá lá no seu canal. Mas você tem que criar um grupo, talvez no Telegram, pra não ter que ficar mostrando o número de telefone pra ninguém, que é o que eu tenho, tem um grupo no Telegram.
Tem um Discord,
isso, e aí tem várias ferramentas. E aí você usar disso num programa curto, pequeno, e eles ajudarem, entendeu? Pô, tem o Tadeu Viana que faz pra mim. Ele faz essas artes da semana do MC, não, agenda da semana. Pô, ele é outro moderador, tá ligado? Pois é, cara. É um moderador, cara. É um cara da comunidade, velho. É um cara que ajuda, tá ligado? E aí tem aqueles que estão sempre presentes aqui pra ajudar a moderação e tal. Tem puta, mano, tem o Zé Rezende, que é um português, cara, que assiste aqui. E quando eu entrevisto os caras grandes, internacional, gringo, ele vai lá e faz a legenda do bagulho de graça, velho.
Olha só, cara.
Então, tipo,
e aí é trampo pra caralho.
Porra, é trampo pra cacete, mano. É trampo pra cacete. Então, assim, é muito legal. É muito legal a gente ter a comunidade e movimentar ela, sabia? É muito legal se movimentar, você tá próximo da comunidade, da galera que tá no seu canal, aqueles que estão sempre presentes.
Pô, legal essa ideia, mano. Acho que até ver se eu consigo pensar alguma coisa, adaptar isso aí no meu conteúdo. Porque realmente eu não tinha muito pensado nisso. Até, eu tenho um canal do Discord, até tem umas salinhas lá que é realmente pra criar conteúdo lá depois, mas mais sugestões e tudo mais, mas posso até ver se eu adapto alguma coisa do tipo, assim, achei bem interessante esse rolê, cara.
Cara, quem faz isso há muito tempo e faz muito bem é o pessoal da Rede Geek, o Mauri e o Tato. Uhum. Eles têm o SAC, que é o Serviço de Atendimento à Cavalaria, que eles colocam áudio da galera, sim, que eles interagem com o que as pessoas falam e trazem de tópico e comentários, porra! Uhum. É um programa que é voltado pro público deles, tá ligado? Que é voltado pra falar, pra conversar com o público.
Legal,
do caralho.
Vou ver se eu consigo adaptar umas coisas. Até tentei fazer umas coisas, tipo, responder o comentário da galera, mas eu vi que não foi um vídeo que deu muito engajamento. Falei, talvez a galera não esteja tão interessada assim, mas talvez se eu adaptar com um formato parecido, se citou aí, talvez. Não sei, vamos tentar.
Não, tem que ir tentando, não pode parar, cara. Você tem que sempre continuar inovando, tentando achar alguma coisa nova que vai levar você pra um outro patamar. Aliás, obrigado aí o Pablito Magno aí pela raid, hein? Valeu pra caramba aí, hein, Pablito? O Pablito vai estar aqui quinta-feira. Quinta-feira é a vez dele.
Emissionado. Valeu, Pablito.
Bom, passa, cara, demais. Rafael, meu querido, meu irmão, muito obrigado aí pela presença aqui na Missiona One. O papo foi legal pra caramba, foi legal te conhecer mais do seu canal, como você cria conteúdo. E deixa pra galera aí o teu recado e onde te encontrar.
Valeu, bom, Marcel Campos, aí. Muito obrigado aí, Michel, muito obrigado, Michel também, que uniu a gente. Marcel tá sempre por lá, tinha uma espectadora bem bacana por lá, acaba ajudando bastante. E galera, bom, meu canal é o canal Chester, um canal focado sobre o Windows aí, como vocês viram ao longo das conversas. Você pode me encontrar em youtube.com/Winchester canal, todas as redes sociais são /Winchester canal, menos a Twitch, que é /canal Winchester. Alguém roubaram meu link antes, então acabou ficando o único diferentão lá. Mas /Winchester canal, todas as redes sociais lá. Tento ajudar sempre que possível. Aproveita que tá no embalo dos 11 aí, instala aí, testa, vê o que você gosta, vê o que você não gosta. O que você não gostar, tem muita dica no meu canal lá pra consertar, voltar muito as coisas que pode ser que você acabe gostando, melhorar até. E é isso, cara. Então aí pro precisar, relacionando ao Windows, eu tento ajudar sempre que possível.
Cara, muito obrigado. E até uma próxima, hein? Valeu mesmo. Tchau, tchau.
Valeu, Marcel. Tchau, tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.